não era uma empresa pública, não consolidava, portanto, era uma empresa privada. Portanto, o que há é, a partir de portanto, quando é fechado a recomposição acionista e os termos do parasocial, como refere, há uma intervenção do Estado, passa a haver uma intervenção do Estado em acompanhamento do ponto de vista estratégico e influência do Estado do ponto de vista estratégico. O acompanhamento era essencialmente feito do ponto de vista financeiro. Não houve, digamos, situações, insisto, do ponto de vista daquilo que o Estado pudesse ter intervenção, ou seja, daquilo que não correspondesse à gestão privada, que propriamente fosse passível de atuação por parte do Estado. Essa questão da intervenção, digamos, da tutela financeira no acompanhamento direto e imediato da TAP, coloca-se a partir do momento em que, infelizmente, por causa do Covid e do auxílio de Estado, passamos a ter uma empresa que volta a ser pública.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. As questões mais substanciais vou deixar para a próxima ronda, mas só para ficar claro, queria lhe perguntar, referiu claramente que não tinha conhecimento da questão dos chamados fundos herbais enquanto Presidente da Par Pública, em 2017. A pergunta que eu lhe queria fazer é quando é que tomou conhecimento dessa situação, desse tema e desse processo de financiamento? Foi mais tarde? Quando, se recorda?
Senhor Deputado, não lhe sei responder. Foi muito mais tarde, mas quando eu digo muito mais tarde, é muito mais tarde. Eu admito que era Secretário de Estado, muito provavelmente lá para os finais. Já não me recordo se ouvia Ministério das Infraestruturas, talvez. Mas bastante mais tarde, não me recordo exatamente quando.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Dr. Miguel Cruz. Vamos então suspender os trabalhos para fazermos um intervalo de 15 minutos. Muito obrigado. Vamos então dar início à continuidade da primeira ronda e dou a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o professor Miguel Cruz. Queria-lhe fazer algumas perguntas sobre a sua chegada ao Ministério e à vinda da par pública. Na verdade, o Sr. Doutor há pouco reconheceu que não ia a zeros sobre o tema TAP, tendo estado na par pública, tinha conhecimento sobre o dossiê, tinha reuniões enquanto também representante do acionista com a empresa, e entra na TAP num momento em que está a ser discutida a forma como o Estado pode ou não fazer um empréstimo à TAP. O senhor doutor entrou no dia 15 de junho de 2020. No dia 30 de junho, por isso 15 dias depois, o senhor Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, veio ao Parlamento e confirmou nesse momento que tinha havido na segunda-feira anterior, no dia 29, uma votação sobre o empréstimo e que ele não tinha sido aprovado. Frase dele: precisávamos de 8 votos a favor, a proposta foi chumbada com a abstenção dos privados. Mas depois continuou com mais um conjunto de argumentos. Continuou dizendo: não cederemos na negociação com o privado. Insistiu: se os privados não aceitarem as nossas condições, nós temos de intervir com uma nacionalização. No entanto, no dia 16 de julho, cerca de um mês depois da sua entrada em funções como Secretário de Estado, existe o decreto de lei que já referiu há pouco, de nacionalização e do tal pagamento de 55 milhões de euros. Sendo este um dos temas candentes, como referiu, estava na mão do seu antecessor, pergunto-lhe qual foi a informação que recebeu sobre ele na transição de pastas que houve no Ministério.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O decreto-lei não é de nacionalização, é de compra de... Vamos lá ver, sobre esta matéria e, portanto, sobre todo o processo, digamos, conducente à prestação do auxílio de Estado à TAP, enfim, para além de que eu, de facto, acompanhava o tema e, portanto, como diz, não estava a zero. Eu tive uma reunião com o meu antecessor, onde detalhámos vários temas. O tema da TAP e o ponto de situação do tema da TAP, obviamente, foi um dos pontos que foi discutido.
E sobre esta matéria, qual foi a informação que ele lhe deu em concreto, dado que, um mês depois, a estratégia inicial do Governo aparentemente não tinha corrido bem e estava o Estado a pagar 55 milhões a David Neilman? Que informação é que lhe passou?
Sr. Deputado, a questão da... Que informação é que ele me passou? Limitou-se bem a passar, digamos, o ponto de situação e, portanto, as dificuldades que se estavam a sentir... Na entrada do auxílio de Estado, não mais do que isto. E, aliás, eu conhecia o assunto. Sr. Deputado, mas eu acho que vale a pena só mencionar que a questão da nacionalização, penso que isso era um tema que o meu antecessor tinha a mesma opinião que eu, e eu não lhe consigo dizer se isso foi propriamente termo específico, na passagem de pasta. A nacionalização ou uma nacionalização no sentido formal, portanto um decreto de nacionalização com todos os procedimentos associados, era, independentemente de todas as outras questões, um tema que seria necessariamente muito complicado na nossa relação com a Comissão Europeia e na prestação do auxílio de Estado.
No entanto, no dia 30 de junho, o Sr. Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse, e cito: se os privados não aceitarem as nossas condições, nós temos de intervir com uma nacionalização. Isso confronta com essa frase que acabou de dizer, de que isso não seria aceitável para a Comissão Europeia.
Não sei se seria aceitável, complicava-nos muito a vida junto à Comissão Europeia, portanto, desse ponto de vista, não acho que fosse uma boa solução. Não achava na altura, não acho agora. Mas reconheço, e penso que é nesse contexto que a afirmação é feita, de que o auxílio de emergência tinha que entrar na TAP. A TAP era uma questão absoluta de sobrevivência da TAP e, portanto, se não houvesse negociação com os acionistas, provavelmente a única solução que restava, de facto, seria a nacionalização.
Era uma matéria de absoluta sobrevivência da TAP. No entanto, a informação que nos dá sobre a forma como lhe foi passado o tema é que é de mera informação do ponto de situação. Estava entregue a advogados, os advogados estavam a discutir entre si. Não falta aqui uma tutela política nesta matéria?
Oh, Sr. Deputado, o ponto de situação é o ponto de situação exato do que é que está aqui, do que está aqui em causa ou não. Eu não me recordo, já disse, tive a oportunidade de dizer isso há pouco, não me recordo exatamente quais foram os momentos em que ocorrem a nacionalização, ocorrem a negociação, portanto não sei dizer isso exatamente, sei que ela é concretizada e aprovada através do decreto-lei, Mas também lhe posso dizer, Sr. Deputado, que sobre essa matéria, e uma vez que a par pública e eu particularmente fazíamos parte do grupo de trabalho e, portanto, fazíamos parte da negociação, eu estava a par dos temas todos e, enfim, discutia com muita frequência com o Sr. Secretário de Estado que me antecedeu e, portanto, essa, digamos que no, a passagem de pasta nessa matéria era razoavelmente simplificada.
Então, estando bastante por dentro do assunto, tendo a proximidade até com o Conselho de Administração, porque essa proximidade existe, até de relacionamento pessoal, no sentido de facilidade de acesso, sendo este o tema que estava a correr na relação entre o Estado, a TAP e os privados acionistas da TAP, não há mais informação do que aquela que nos deu agora, porque parece-nos que... quer de quando esteve na par pública, quer na sua entrada como Secretário de Estado, a ideia que dá é que não quis assumir este tema em particular, limitando-se a ver passar os acontecimentos que estavam em curso.
Não, Sr. Deputado, o tema em particular foi assumido. Não só na negociação do auxílio de emergência, os termos da negociação do auxílio de emergência, como também todas as condições para que o auxílio de emergência pudesse ser prestado à TAP. É bom recordar, e isso também era um tema que se discutia muito na altura, é bom recordar que o auxílio de emergência, portanto os 1.200 milhões de euros, foram concedidos à TAP através de um mútuo que foi prestado pela DGTF, e portanto os termos do mútuo era outro tema muito em discussão, e com aquilo que nós chamámos um mapa de liquidez associado à prestação do auxílio, ou seja, em que foi determinado à TAP quais eram as rubricas em que os 1.200 milhões de euros podiam ser utilizados, qual era o montante máximo por cada uma das rubricas que podia ser utilizado, depois havia, enfim, lá uma pequena folga para permitir ali algum grau de flexibilidade. Todos os processos que saíssem desta listagem tinham que ser objeto de autorização. Dito isto, obviamente que a questão de como é que o auxílio de emergência ia entrar na TAP era um tema absolutamente essencial e, portanto, volto a dizer, havia uma negociação que foi conduzida entre advogados, a negociação de facto tinha que resultar, era esse o ponto. Se não resultasse, eu de facto só havia uma solução, que era a nacionalização. E, portanto, aquilo que nos competia e que nós trabalhámos foi trabalhar os cenários e estar pronto para atuar sobre qualquer um dos cenários.
E quem é que deu indicações aos advogados que representavam o Estado português, a Vieira de Almeida? Foi o ex-secretário de Estado, o seu antecessor, se tem conhecimento dessas indicações, e depois quem é que junto deles também aceitou os termos do acordo final?
Deputado, os termos do acordo final foram aceitos e aprovados em Conselho de Ministros, deram origem ao decreto-lei que aqui está. A matéria de ter que negociar e aplicar o auxílio era um tema que era acompanhado ao nível dos ministros, e os senhores secretários de Estado obviamente estavam a par, nomeadamente eu. O que eu disse aqui foi, não acompanhei a negociação propriamente dita. Foram os membros do governo, portanto os dois ministérios, que deram a indicação para que a negociação fosse feita.
Permita-me uma correção. O decreto não é o acordo, ou não é a aceitação do acordo, é materialização do acordo na legislação nacional e na autorização do governo de poder fazer depois a entrada na participação social, comprando a parte de David Neeleman. O valor que estava por trás desse decreto de lei, isso foi objeto de acordo, segundo nos referiu, entre os advogados, que tinham quer o mandato, espero eu pelo menos, tivessem um mandato com indicações precisas, e depois em algum momento, entre contraproposta e proposta e segunda proposta e contraproposta e essa segunda proposta, deve ter havido várias iterações e o acompanhamento dessas iterações. Não foi o Sr. Secretário de Estado que acompanhou essas iterações?
Senhor Deputado, eu acompanhei necessariamente uma fase final em que o valor é definido e, portanto, a validação do valor do acordo foi dado pelos dois ministérios, obviamente no pressuposto de que havia uma aceitação que permitia ser feito o decreto-lei.
Então, qual foi o critério para aceitar os 55 milhões de euros como pagamento a David Neilman?
Senhor Deputado, o critério para a aceitação era o valor, no fundo, aquilo que eu lhe posso responder é o valor mínimo que permitisse, de facto, salvar a TAP. Era conseguir o valor na negociação, fosse conseguido o valor mínimo que nos permitisse entrar com o auxílio de emergência na TAP.